Já estamos.
Eu joguei aqui a morrer embrulhado na bandeirita do partido. Isto dá-me ideia.
Boa noite com Jorge Coelho, Lobo Xavier e Pacheco Pereira. Aqui estamos para a Circulatura do Quadrado, na TV24 e na TSF. Hoje vamos olhar para a estreia dos novos partidos na Assembleia da República e também para as eleições de domingo em Espanha. Olhando para o Parlamento Português, pergunto a José Pacheco Pereira se quer começar pela Iniciativa Liberal, pelo Chega ou pelo Livre.
É indiferente, mas podemos começar pela Iniciativa Liberal. A Iniciativa Liberal é uma cópia, enfim, o que em si não tem, se for uma boa cópia, do Partido Libertário americano. E o estilo, os temas, a maneira de intervir é mais liberal-libertário do que propriamente liberal. Com uma diferença, é que o seu liberalismo é essencialmente no plano económico e social e relativamente escasso no plano político. E desse ponto de vista, isso faz com que a intervenção da Iniciativa Liberal pudesse ter sido um mecanismo para divulgar uma tese que é muito comum entre os articulistas, por exemplo, do Observador. A tese é mais ou menos esta. Porquê é que a gente perde as eleições? A gente perde as eleições porque em Portugal há uma oligarquia política centrada essencialmente no Partido Socialista, mas enfim, e em certas áreas do PSD, e essa oligarquia política controla os subsídios sociais, controla o funcionalismo público e, portanto, controla uma parte importante do eleitorado, a que agora a Iniciativa Liberal acrescentou os pobres. Nada disto tem qualquer espécie de fundamento, mas é uma tese que é cada vez mais comum, é chamemos assim uma tese teórica que a direita tem para explicar porque é que não ganham as eleições e porque é que o Partido Socialista tem condições para se manter no poder, ou pelo menos para ganhar as eleições nestas circunstâncias. É evidente que a pergunta que se podia fazer é se os pobres votam no Partido Socialista, o que aliás, num certo sentido, é um elogio ao Partido Socialista, e não é verdade que os pobres não votam no Partido Socialista. A gente poderia chegar à conclusão de que os ricos votam na Iniciativa Liberal, porque é o corolário deste tipo de análise.
E, portanto, em relação... Hã? E que, portanto, há poucos ricos.
E, portanto,
você,
há poucos.
Você julga que há pobres na base da Iniciativa Liberal?
Não, não há.
Na base eleitoral?
Do pobres. Iniciativa Não, não há pobres. Pobres.
Não há.
Não. Nem há portanto, nem no PS. Dizer, a maioria das pessoas que são
pobres... Os pobres votam pobres, em todos os partidos.
Votam em todos os partidos. Todos não. Todos não. Não, é, não, é, não votam, votam muito no CDS.
Não. Votam em a percentagem
não, isso,
é...
Isso tem que ser estudado, não pode ser uma questão de palpite. Mas uma parte importante abstém-se, ou faz parte de um terreno que o populismo neste momento quer apanhar. E outra parte vota nos partidos mainstream. Alguns votam no PS, alguns votam no PSD e alguns votam, poucos, até agora no Chega e nesse tipo de... Agora, pobres não é uma
alguns
categoria.
Alguns vão votar na CDU, não.
E CDU, peço desculpa.
E no Bloco, já agora.
O Bloco não tem muitos pobres também. Mas isso, evidentemente, tem, na análise que se faz dos resultados eleitorais, permite apontar para isso sem ser só no domínio do palpite. O Livre. O grande problema do Livre, como tem sido abundantemente discutido, e tem sido discutido de uma forma a que eu não queria dar continuidade, que é o problema da gaguez da deputada do Livre.
E depois, por extensão, o traje do assessor no primeiro dia de trabalhos.
Você acha que eu vou aqui discutir o traje do assessor? Quero lá saber que ele é vestido de saias ou que anda vestido... Os frades também andam vestidos de saias. O Dom Afonso Henriques, que eles agora chamaram à coleção, também anda de saias. Os gloriosos Highlanders...
No verão,
eu até presumo que as saias deviam ser um excelente vestuário para os homens, deve ser muito mais confortável do que aquilo que a gente tem que usar. Bom, deixa lá o...
Quanto à gaguez?
Hã?
Quanto à gaguez?
O problema da gaguez político não é propriamente só a gaguez, é o facto de a intervenção do Livre praticamente nada ter sido discutido do conteúdo da intervenção substituído pela gaguez. Eu duvido muito que haja uma reversão dessa situação. Eu já tive que lidar com um problema semelhante no Parlamento Europeu. No Parlamento Europeu eu presidia várias sessões e havia um deputado inglês bastante gago, a quem se atribuía, de um modo geral, mais tempo. É certo que a gaguez desse deputado, que era acentuada, era menos acentuada do que da deputada do LIVRE. Eu não vejo por que razão é que não se faz uma coisa deste género. Faz aqui uma proposta em relação a essa matéria. A deputada do LIVRE tem todos os direitos de, como deputada, foi legitimamente eleita, tem identidade, ideias para defender. Se nas intervenções escritas, que é aquelas que em princípio implicariam mais elaboração e mais pensamento, eu não vejo por que razão é que o Parlamento não permite que outra pessoa ao lado dela as leia. Sendo que, se ela o entender, toda a parte do debate e toda a parte das intervenções que são mais espontâneas, que não têm essa característica mais formal, ela pode fazê-lo mesmo com aquele tipo de gaguez muito acentuado. Eu não vejo por que razão é que isso não há de ser permitido e não vejo em que é que isso impede a divulgação das posições e das ideias do LIVRE. Portanto, bem, ou quando quer fazer uma intervenção mais de fundo e não quer que ela seja prejudicada ao conteúdo da intervenção pela gaguez, o Parlamento permite que uma pessoa esteja ao lado dela e leia.
Não sendo adotada essa sua sugestão, o Pacheco Pereira acredita que o ruído na comunicação vai sempre sobrepor-se ao conteúdo da comunicação?
É muito provável que isso aconteça. A não ser que, de facto, quer dizer, há tratamentos também, há uma parte médica. Agora, o problema é saber se a uma determinada altura, de facto, a gente só vê a gaguez. E isso é um problema político para o LIVRE. Para além de outro aspecto do LIVRE, que é um aspecto puramente político, o LIVRE pretendia ser um partido moderado entre o Bloco de Esquerda e o PS. E claramente abandonou muita dessa moderação nesta eleição, mas isso é outro problema para nós discutirmos à medida que vamos conhecendo as propostas do LIVRE. O Chega. O Chega é um dos partidos que melhor propaganda eleitoral fez nestas eleições. Do seu ponto de vista, do ponto de vista da mensagem que queria passar. E o Chega é um partido com grandes condições de crescimento e que vai utilizar muito bem o Parlamento para garantir que, eu não digo a sua mensagem, porque a mensagem a gente sabe qual é, mas para que haja um crescimento muito significativo em termos, inclusive, eleitorais da sua mensagem. O dirigente do LIVRE é um pessoa que tem o treino dos debates futebolísticos e, portanto, certamente isso lhe dá uma vantagem num Parlamento também cada vez mais futebolístico e, portanto, isso certamente lhe dará vantagem. O problema é aquele conjunto de ideias, dada a falência política em muitos aspectos dos partidos do mainstream, particularmente o PS e o PSD, e a dificuldade de lidarem com os problemas que estão na origem de um sentimento de ressentimento de uma parte da população que se sente marginalizada. Essa incapacidade de dar resposta política a esses problemas favorece o LIVRE. O LIVRE vai... Eu tenho a ideia de que o LIVRE vai crescer significativamente.
Você está falando de assim, Chega.
Chega, peço desculpa.
Assim perturba o que André Ventura tenha defendido posições substancialmente diferentes, contrárias àquelas que tem sustentado enquanto político na altura em que ele fez o doutoramento, o que escreveu para obter o doutoramento?
As pessoas, quer dizer, ele tem uma evolução política que tem muito a ver com as circunstâncias que tiveram em conta com a sua eleição em Loures e aquele conflito com os ciganos. Não vejo que isso seja o problema. Tem de estar atento às posições que ele tem hoje. Atento, portanto, às posições que ele tem hoje.
Parece-lhe que ele tem, dizia, margem para crescer.
Ah, sem dúvida. Agora, o problema da margem de crescimento do Chega não está no Chega. Está na maneira como uma parte da... Está em muitas coisas que aconteceram nos últimos anos. A marginalização de uma parte de determinados estratos da população, a avaria no elevador social que se deu nos anos da Troika, uma crescente tribalização da vida política que vem das redes sociais. Esses são fatores culturais e políticos a que os partidos mainstream, chamemos assim, da democracia, não têm sabido dar resposta.
Jorge Coelho, por onde começa? Por qual deles começa?
Bem, começo em primeiro lugar por os três em conjunto. Acho que, como tem ficado provado na evolução da nossa vida política, a existência da criação e o aparecimento de partidos pequenos, inexistentes na fundação da democracia, acho que é positiva para o funcionamento da nossa democracia. Eu lembro-me do tempo que demorou o Bloco e as suas origens a entrar no Parlamento, e quando entrou, muitíssimo ajudado por a comunicação social, porque tinha coisas novas, era algo de novo, de diferente, bem, transformou-se num grande partido. Hoje é um partido, vão ficar um bocado chateados muitos amigos meus do Bloco, mas hoje é um partido do sistema. Hoje o Bloco tem as características que têm os outros partidos, isso não, independentemente de não ter as mesmas ideias políticas. Isso não
essa
tem mal
nenhum, só de, tem bem. Eu sei que não usou a palavra respeitabilidade que o Bloco terá adquirido, deve-se a quê? Consiste em quê? Ou seja, quando é que um partido se torna partido do sistema? A partir do momento em que apoia uma solução...
Não foi por isso. Já
era
antes disso. Quer dizer, um partido, quando adquire uma certa dimensão, passa a ter, se vocês verificarem, muitas daquelas que são os posicionamentos, o posicionamento político do Bloco hoje, ou aqui há 4 anos, mesmo há 8, do que era o posicionamento político dos partidos originais que lhe deram origem, não tem nada a ver uma coisa com outra. Mas eu não levo a isso a mudanças como há, correntes internas nos próprios partidos que questionam isso e acham que a pureza dos princípios devia ser sempre a mesma.
Recordando,
é normal.
Uma convergência de stalinistas com trotskistas, por exemplo.
Mas isso são coisas mais de outra natureza, não é isso que eu digo. São, têm a ver com posições no campo da área económica, no campo da área social, nas posições mais radicais ou menos radicais relativamente a questões que têm a ver com os costumes. Quer dizer, vocês vejam o que era o Bloco no seu início e comparem-no com aquilo que é hoje. Mudou os seus princípios, os seus valores, não digo, mas há alguns dos princípios que o levam a ter práticas diferentes. Isso é normal.
O PAN também já está nesse patamar?
O PAN não tem nada a ver com isto. O PAN é um partido que foi criado por uma razão objetiva do ponto de vista de ter um foco nas questões, eu ia dizer ambientais, mas não, animais.
O ambientalismo é mais recente no PAN.
Quando viu que podia, do meu ponto de vista, quando viu que podia ir mais longe, disse a nossa ideologia é a ecologia. Foi aí quando passou a sua área de defesa dos animais para agregar, digamos, um espaço maior, que lhe está a criar condições para se transformar também num partido que já tem o número de deputados que tem. Quanto a estes partidos de que estamos aqui a falar, eles têm têm que ter e devem ser encarados como tal, qualquer um deles, os mesmos direitos que qualquer um dos existentes já tem, do ponto de vista daquilo que é o facto de serem resultado do voto livre dos portugueses. Há um conjunto vasto de portugueses que entendeu votar nestes partidos e, portanto, devem ser encarados com normalidade, independentemente daquilo que pensem ou não pensem, desde que o seu pensamento esteja integrado naquilo que é o nosso sistema democrático. Fora disso é que não podem ter, para terem um comportamento legal, qualquer outro tipo de posicionamento. Indo aquilo que me fez o Pacheco aos três partidos que aqui referiram, que têm um deputado cada um, que é disso que estamos aqui a falar, ou seja, que não têm grupos parlamentares, questão que está a ser também discutida se o próprio Parlamento, face a esta situação, não devia encontrar alguma forma de eles poderem ter melhores condições de poderem expressar as suas ideias, nomeadamente, já apareceu até uma proposta de fazerem parte da Conferência de Líderes com o Estatuto de Observadores e outro tipo de coisas. E eu acho que isto deve ser pensado. Porque, na verdade, o nosso Parlamento não foi organizado para ter estes pequenos partidos. Foi organizado para outro tipo de modelo de funcionamento da democracia. Hoje a situação é outra e, portanto, devia ser com calma, não é em cima de um plenário, mas com calma ver como é que é possível dar um equilíbrio um bocadinho maior a isto. Mas tendo sempre em conta que tem que haver aqui proporcionalidade relativamente aos deputados e aos votos que se têm.
Primeiras impressões.
Diga?
Primeiras impressões.
Primeiras impressões. Relativamente à Iniciativa Liberal. A Iniciativa Liberal teve uma coisa muito importante, teve a campanha, do meu ponto de vista, do marketing mais conseguida de toda nas últimas eleições. Muitíssimo bem pensada, muitíssimo bem conceptualizada. Ali, aqui o nosso amigo já tem lá um dos cartazes.
Temos as lonas todas.
Mais interessantes que tiveram na última campanha.
Mas pesa imenso, vimos aflitos para andar com costas às costas.
E isso foi importante, porque lhes deu uma diferença. Ainda não vamos nas ideias, mas vamos na forma de as apresentar. E, portanto, foi algo de novo que apareceu nesta campanha, esta forma de fazer política.
Por outro lado, do presidente, do líder da Iniciativa Liberal, que para muitos é precisamente o principal autor, o criativo, digamos, dos cartazes e da propaganda que elogiou, pode prejudicar o desempenho do partido?
É uma primeira baixa, como eu já aqui disse no último programa, cá estão bem-vindos ao normal funcionamento dos partidos, que é ter problemas desta natureza. Olha, já teve um grande problema que também existe nos outros. O CDS está com uma crise e o PSD também, no sentido de escolherem líderes novos. Este aqui mal começou, o presidente foi-se logo embora. Quer dizer, é uma coisa até mais rápida, não é? Ainda por cima um presidente com essas características que veio dar um refrescamento à forma de fazer política. Mas já se percebeu que quem vai ser presidente é o deputado e, portanto, não vai ter problemas, pelo menos, de divergências com ninguém.
Com o grupo parlamentar.
Com o grupo parlamentar. Não tem... É uma maneira de criar ali uma solidez perante si próprio. Terá um espelho, com certeza, no seu gabinete e onde falará com o espelho e estarão sempre de acordo. Aí vem um partido que não tem hipótese de ter mais divisões ali no Parlamento. Vai tudo funcionar bem. Relativamente àquilo que é o campo da sua ideologia, o partido é fundamentalmente liberal no campo económico, como já aqui foi dito e bem, mas eu acho que foi interessante porque havia focos de liberalismo escondido noutros partidos ali no Parlamento e agora há um partido liberal. E, portanto, vai ser oportuno ver outros liberais que já existiam noutros partidos, como é que agora aquilo vai funcionar. Acho que ainda não há nada, com toda a sinceridade. No Parlamento eu vi o debate inicial, vi a pequena intervenção que fez o deputado da Iniciativa Liberal. Nesse campo ainda não há nada, digamos, que possa sequer refletir. No campo geral, acho que foi útil para o nosso sistema democrático, com estas características, é a minha opinião. Relativamente ao LIVRE, o LIVRE é um partido por o qual eu sempre tive simpatia, com toda a sinceridade, não só por a pessoa que o dirigiu, não sei se ainda dirige ou não, o Rui Tavares, que é uma pessoa por quem eu tenho bastante simpatia pessoal e política, mas sempre teve um objetivo que era o que o Pacheco Pereira referiu, que era um partido entre o Bloco e o Partido Socialista. Foi, aliás, a ruptura que teve com o Bloco foi nesse sentido, digamos. Sabe-se que o Bloco, eu ia dizer, não morre de amores por o LIVRE, porque é para ser mesmo muito contido naquilo que eu estou a dizer. Porque o que o Bloco pensa do LIVRE é muito pior do que isso. E, para curiosidade minha, uma das primeiras coisas que foi feita foi no Parlamento ter uma reunião entre os dois partidos para dar conta de que as coisas estão noutro caminho. Bem, o LIVRE teve aqui uma transformação com a entrada desta distinta deputada que está no Parlamento. Isto tem pouco a ver com o LIVRE que nós conhecemos durante toda a vida e com o pensamento, nomeadamente, do Rui Tavares, relativamente ao mesmo. Isto mudou do ponto de vista político, quer no campo do racismo, quer no campo do posicionamento da mulher na sociedade. Numa série de áreas passou a ser radical outra vez, quer dizer, mais radical agora do que o Bloco, quer dizer, em algumas das áreas onde está inserido. É claro que toda a gente o que tem aqui discutido é o problema da gaguez da deputada e não nada disto que eu estou para aqui a referir. É um problema sério que ali está no Parlamento, nunca tinha acontecido até hoje ter uma situação desta natureza, e corre o risco de
as pessoas relativamente ao livro falarem mais sobre o problema concreto que ali está da gaguez, das saias do assessor de imprensa, para a qual o Jerónimo de Sousa teve uma resposta extraordinária. Foram-lhe perguntar o que é que ele achava e ele disse: bem, eu procuro vir para aqui vestido para que as pessoas liguem àquilo que eu digo e não à forma que andarem a falar da forma como eu venho vestido. Grande Jerónimo, teve ali a resposta certa no momento certo, porque os políticos estão lá para as pessoas ouvirem aquilo que têm a dizer.
Jorge, bem, não percebi, a gaguez, do seu ponto de vista, vai prejudicar a mensagem que o partido tem?
Se continuar como está até agora, vai. Não é? Se a continuidade for o que aconteceu na primeira sessão, claramente que vai. Ou encontra outras formas de fazer com que a deputada consiga transmitir a sério o conteúdo geral daquilo que pretende dizer, ou vai, porque até agora tem ido, não é? O que tem sido discutido são exatamente questões que estão à latra daquilo que é o pensamento político, que é isso que tem sido feito. Bem,
Chega.
Quanto ao Chega? O Chega, começo por referir a minha opinião, ao contrário de outras pessoas, o Chega é um partido que tem os mesmos direitos de qualquer outro partido, porque foi eleito por portugueses, dentro de um sistema político a funcionar com normalidade, não os vi cometer nenhuma ilegalidade e, portanto, essa coisa de que o Chega é uma maldição que caiu no meio da pureza do sistema político português, estou em desacordo total com isso, desde que o posicionamento continue a ser como tem sido. Eu acho que o Chega, com toda a sinceridade, nem é tanto de extrema-direita como foi pintado, digamos, não é? Quer dizer, nem, por outro lado, há outros posicionamentos no Parlamento que sejam também tão colados àquilo que se lhes põe em cima. O Chega é um partido, bem evidente, de direita. Do ponto de vista político, tem um posicionamento que lhe permite crescer. Acho que vai, estou de acordo. Acho que
não o classifica como de extrema-direita.
Tem coisas que são de extrema-direita, mas se você for ver a outros partidos, também há dirigentes que dizem coisas que também são de extrema-direita. Responsabiliza os partidos. Eu acho que não é um partido fascista, não é um partido nazi, na minha opinião. E quem diz isso conhece pouco da história do que são os verdadeiros partidos dessa natureza. Não é nada disso, quer dizer, não estou a dizer que eu concordo com o que quer que seja, nem é isso que está em causa, concordar ou não concordar, não interessa. Mas quem votou, ele tem ali, é uma característica muito importante, que é populista de direita, isso é. Quer dizer, isso não tenho dúvida nenhuma. Esse é o seu posicionamento que o vai fazer crescer. Porque tem um líder à sua frente que tem muita experiência de comunicação futebolística, mas também técnica, é uma pessoa com boa capacidade de poder transmitir as suas ideias e que pode ir longe. Falta saber, destes todos que eu estou aqui a dizer, quem é que a comunicação social vai escolher para desta vez transformar num partido grande, porque não tenho a mínima dúvida que disto tudo vai aparecer aqui um partido muito maior, é aquele que a comunicação social escolher para levar ao colo. É assim que tem acontecido na nossa vida política.
António Lopes Xavier, pronto, começa.
Não, eu acho que estes partidos todos comunicaram muito bem. Estes novos partidos comunicaram muito bem e isso está na base dos seus resultados. Comunicaram muito bem, não só no formato físico, mas também em toda a simbologia que se envolveram para chegar às pessoas e com os meios e as redes sociais, utilizando as redes sociais de uma forma que os outros partidos ainda estão bastante longe, os partidos clássicos.
Isso é o mesmo que dizer que Santana Lopes comunicou mal? E não, é por isso que...
Não, eu acho que é uma coisa diferente, porque, apesar de tudo, há novidade. Santana Lopes até comunicou muito bem, do meu ponto de vista.
Faltou-lhe uma novidade, é isso?
O que não havia era novidade nenhuma naquilo, e Santana Lopes tinha sido, há meses, tinha disputado a liderança de um dos partidos mais clássicos da democracia portuguesa. E, portanto, são coisas diferentes. Eles comunicaram muito bem, mas são todos diferentes entre si.
são todos diferentes. Eles sabem utilizar melhor as ferramentas da disputa eleitoral moderna atualmente, mas eles são bastante diferentes entre si. O Iniciativa Liberal, de onde é que resulta? Eu sou sempre muito avesso às generalizações quando os universos eleitorais são grandes, mas como o universo eleitoral do Iniciativa Liberal é relativamente contido, eu atravesso-me frequentemente nos eleitores do Iniciativa Liberal. São gestores, quadros superiores, jovens yuppies, articulistas que sempre foram liberais do ponto de vista económico, dos jornais económicos.
Muitos mas que Pereira associou-os ao Observador?
Não, eu por exemplo, acho que o Eco tem mais peso nessa eu vejo mais os articulistas do Eco como ligados a essa corrente do que propriamente no Observador. E o que acontece é que eu que me atravesso nesse eleitorado e que vejo com amostras muito significativas...
Um a um.
Quase. O que acontece é que muitos deles são resultados de um grito por acharem que o CDS deixou de representar esse lado liberal da economia. O que eu acho injusto, porque no plano de que eles falam, que é o plano do tamanho do Estado e o plano dos impostos, o CDS nunca fraquejou nem nunca mostrou tibieza nessa matéria. Teve o episódio dos professores, que é um fator desencadeante com muito mais importância do que se pensa, porque todo este universo de eleitores são altamente consumidores de notícias e de comunicação e são altamente informados e, portanto, esse episódio teve um peso significativo, como eu vejo nas conversas. Mas repare, relativamente àquilo que defendem para o tamanho do Estado e para os impostos, o CDS não vejo o que é que eles acrescentam ao que o CDS diz. Para o plano dos costumes, porque eles são, como diz o Pacheco Pereira, libertários, também olhando para o resto da Assembleia da República, não me parece que eles possam acrescentar alguma coisa ou ao LIVRE, ou ao Bloco, ou mesmo a franjas do Partido Socialista. E onde eles falham, onde a Iniciativa Liberal falha, é porque é muito difícil, e é por isso que eu não acho assim uma tão disparatada a intervenção e a afirmação do deputado da Iniciativa Liberal sobre os efeitos da pobreza no plano das votações. Porque onde eles justamente falham é em não perceber que a história, que para um país como Portugal, usar como ideologia simplesmente a ideia de que o crescimento económico resolve os problemas de pobreza, é instintivamente não aceitável para o eleitorado. Um partido que diga isto, um partido que em Portugal diga isto, está condenado a fixar...
E não está a falar de Portugal.
E ficar confinado.
E não está a falar de Portugal.
Porque é de facto verdade que o crescimento no mundo reduziu a pobreza. Mas outra coisa é quando olhamos para um país... E também quando olhamos para o mundo e que vemos os problemas da desigualdade e os problemas da concentração da riqueza e a extensão, num país desenvolvido do hemisfério norte, como em Portugal, a extensão das pessoas que estão, do número de pessoas que está no limiar da pobreza. E eu não posso dirigir-me a um eleitorado onde existem esses problemas sérios de pobreza e dizer que o recuo do Estado, que as pessoas leem como recuo das reformas, recuo das prestações sociais, recuo dos apoios aos idosos, etc., vai resolver o problema do crescimento da economia. Eu acredito que o Estado limita bastante o crescimento da economia, mas não estou disponível para que se faça a experiência, se faça a engenharia social, de imaginar a redução da proteção social e da proteção aos mais pobres e aos idosos para ver se a economia cresce. Não estou disponível para isso. Essa é a grande diferença entre o CDS e a Iniciativa. Mas acho que está confinado e não terá grande. Mas, de facto, num país pobre, onde há muitos reformados e envelhecido, isso conduz a uma certa base eleitoral. Os estudos estão feitos, não é possível dizer que os pobres todos votam no PS ou votam no PCP. Estão razoavelmente distribuídos por todos, mas é possível perceber que um país de franjas sociais ameaçadas tenda a não querer experimentar soluções perigosas. Isso é evidente. E,
quanto,
portanto,
ao Chega, quanto ao Livre?
Eu também acho que o Livre, eu conheci o Livre a partir do Rui Tavares. E se eu quisesse descrever o pensamento do Rui Tavares, se me obrigassem, se tem 3 segundos para falar, eu falava de um certo conceito de Europa, de um europeísmo reformado, de uma crença nos valores europeus, mas na necessidade de reformular as instituições e o funcionamento democrático da Europa. Isto que nós estamos a ver agora não tem nada a ver com isso. Quer dizer, as crónicas de Rui Tavares não estão no fronting do partido. O partido passou a ser centrado, eu lamento dizê-lo, numa provocação e em símbolos. Eu vou explicar. Eu detesto graçolas e brincadeiras sobre as deficiências físicas. Mas isso não é razão para nós não enfrentarmos a questão de como uma deficiência pode interferir na política. E o Pacheco Pereira estava a dizer que alguém pode ler os discursos da Joacine por ela, mas ela não quer. É a minha interpretação. Eu acho que aquilo faz parte da nova simbologia do Livre. Faz parte daquela intimidação que produz sobre os destinatários da sua comunicação o problema de não perceberem o que ela diz, por razões, por dificuldades físicas, que eu lamento e aceito, mas aquilo é, para mim, neste momento, um instrumento de intimidação e de redução da liberdade da controvérsia do seu interlocutor. O interlocutor da Joacine, quando ela fala daquela forma, não tem a liberdade, não tem total capacidade para a compreender e total capacidade para lhe responder. Primeiro porque não, eu ouvi o debate, portanto, ouvi inteiramente a intervenção da deputada e não consegui perceber porque o jornalista depois faz um sumário das coisas que ela queria dizer. E o seu problema, a questão do politicamente correto e a nova sensibilidade social para os problemas, faz com que isso intimide a controvérsia. Repare que demorou bastante tempo até as pessoas falarem à vontade da gagueza e dos seus efeitos e dos seus problemas. Porque intimida num mundo politicamente correto, piedoso, e muito aberto para aceitar. E, portanto, porque é que eu digo, estou a ser preconceituoso quando digo que a gagueza é um instrumento simbólico de luta política, que eu acho legítimo, mas também acho legítimo que eu possa dizer isso. Porque é que eu digo isso? Eu não digo só por causa da Joacine. Digo, é que ao mesmo tempo também há a história das saias. Eu também não me apetece nada discutir as saias, acho em certos momentos até tenho uma certa inveja daquela provocação, sobretudo no verão, hoje não, só com, digamos, só de colãs opacos, é que eu seria capaz de usar saias, está frio e, portanto, e por outras razões, só mesmo de colãs opacos, isso não me interessa, mas isso faz parte dessa tal simbologia provocatória. E se o partido passou a ser isso, eu acho que é pena, não chega. É diferente porque não chega, não há uma matriz ideológica definida. Repare que o Chega quer, no seu programa está, acabar com o Estado no ensino e acabar com o Estado nos cuidados de saúde. Quer dizer, o Chega em matéria de iniciativa liberal tem bastante mais iniciativa do que os próprios representantes dos liberais. E depois aquilo é uma confusão, porque a direita... Eu estou mesmo a acabar, Carlos. A direita, se for ver, há uns gráficos que me impressionam muito, que é, em vários países da Europa, quando juntamos a curva do crescimento da direita com a curva do crescimento do peso dos imigrantes nas sociedades, essas linhas praticamente são coincidentes. Na Alemanha, em França, na Bélgica, na Holanda, etc., são coincidentes. Em Portugal e em Espanha, não. Em Espanha, por razões que já veremos. Em Portugal, não há imigrantes e, portanto, a extrema-direita, eu não digo que seja só essa a causa, mas o Chega já inventou, que são realmente os imigrantes que estão associados ao crime, ou pelo menos as pessoas de outras raças que estão associadas ao crime e à intranquilidade.
Não são os caucasianos
mesmo
brancos.
Quando não são, exatamente.
Os caucasianos brancos.
São, mas há outra coisa que me faz bastante mais impressão. Nem é só o facto de Ventura ser plástico e ser uma ferramenta para qualquer coisa, porque ele diz que quando escreveu a tese isso era ciência, quando está na política isso é prática, e portanto pensa exatamente ao contrário da ciência. Portanto, é um anti-cientologista, digamos assim. Portanto, uma personagem plástica, e isto até é um elogio que eu faço, porque há outras maneiras de dizer isto.
Ou seja, adequa o discurso, as ideias, aos alvos eficácia, que definiu
sim, para conquistar. Sim, isso até é próprio do populismo também, portanto não acho nada estranho. O que eu acho estranho, sim, é que esteja lá, é ver lá por trás a figura de um dos ideólogos mais conhecidos da democracia, do tempo democrático português, mas que já vinha de antes, que é o Diogo Pacheco de Amorim, que já era o ideólogo de Manuel Monteiro, quando Manuel Monteiro fez as suas aventuras neste terreno, porque Manuel Monteiro, que agora quer bater à porta
Manuel Monteiro
do céu,
e Paulo Portas, faz favor de acrescentar o Paulo Portas.
Portas nunca foi a mesma coisa, nunca foi a mesma coisa. Manuel Monteiro sempre quis tocar este mundo e agora está a bater à porta do CDS e o seu ideólogo viu sempre presente na campanha do Chega. Portanto, aqui este André Ventura presta-se a alguma ligação à extrema direita portuguesa, que é muito limitada, mas pode haver aqui movimentos. Eu também não acho absolutamente inocente que Manuel Monteiro queira regressar ao CDS depois de ter visto as sondagens de setembro. Não acho isso nada inocente, mas acho que são partidos que se vão conter ali, embora eu acho que o que tem mais potencial para crescer seja o Chega.
Pacheco Pereira tomou muitos apontamentos, mas quero dizer-lhe o seguinte. Faltam 14 minutos para terminar
Sim,
o programa.
Sim, eu serei rápido.
Se queremos falar de Espanha...
Eu serei rápido e queremos falar de Espanha. Mas em Espanha duas frases chegam. Para mim, pelo menos. Eu estou, aliás, de acordo com a maioria das coisas que foram ditas pelos meus dois companheiros. Em relação à iniciativa liberal, há um aspecto relevante, que é o seguinte... O crescimento económico tem sido um fator em muitos países, por exemplo, da América Latina, mesmo nos Estados Unidos, na Europa, mas o problema não está tanto no crescimento económico, está na desigualdade. E isso é que é uma coisa que tradicionalmente estes liberais económicos nunca prestaram atenção. E o crescimento da desigualdade, mesmo quando há melhores salários, mesmo quando há melhores condições de emprego, mesmo quando o crescimento da desigualdade é o que está na origem de muitos conflitos atuais e dos mais graves dos conflitos atuais. E é por isso que o discurso liberal, deste tipo de liberalismo, porque há outros discursos liberais, deste tipo de liberalismo, tende a ocultar, exatamente porque, em parte porque lhes convém politicamente, por razões de oportunidade política, o crescimento da desigualdade. E o crescimento da desigualdade é potencialmente e socialmente muito mais conflitual do que o mero crescimento económico. É o que se vê, aliás, na América Latina e se verá nos Estados Unidos. Essa é uma questão de tempo, portanto. O que acontece, e na Europa já é visível. Portanto, esta diferenciação que os leva também a ser cegos em relação a outras coisas. Por exemplo, ainda não ouvi que eles dissessem alguma coisa sobre os offshores. Saiu uma estatística interessante mostrando que Portugal é um dos países com mais dinheiro nos offshores. Pelos vistos, o nosso sistema político não considera que isto deva ser discutível. E devia. E muitas outras questões.
Vamos falar de Espanha?
Não, vamos só dizer mais uma coisa sobre o Chega, que é a seguinte. O Chega é uma enorme oportunidade para uma direita portuguesa que nunca teve um instrumento populista. O que eu penso que leva à aproximação de personalidades e de grupos, a primeira tentativa foi o PNR. O PNR não resultou. E esta segunda tentativa é o Chega muito mais capaz. E, portanto, vai haver uma migração de ideólogos que nunca tiveram na direita mais radical, ou na extrema-direita, não é bem a mesma coisa, nunca tiveram um instrumento populista e neste momento têm. Portanto, o que vai acontecer é que o Chega vai ser o instrumento populista de uma direita radical que está ou às margens do sistema político ou nas alas muito à direita dos partidos, quer do PSD, quer do CDS. Porque há no PSD e no CDS setores que podem não ter as mãos na massa, podem não sujar as mãos, pelo contrário, querem ficar sempre na sombra. Foram sempre ideólogos e sempre controlaram uma parte importante do sistema político pela sua própria influência e que neste momento têm um instrumento que nunca tiveram, que é o Chega.
Em Espanha, o impasse político, o bloqueio de soluções governativas segue dentro de momentos, isto é, segue depois das eleições?
É, porque o impasse político neste momento em Espanha é cada vez mais associado à questão espanholismo versus independência da Catalunha. É a fratura que neste momento vai condicionar todo o sistema político. O confronto entre o PP espanhol, por exemplo, e o PSOE não é tanto sobre medidas socioeconómicas ou sobre o entendimento liberal, chamemos assim, do PP, ou o entendimento socialista do PSOE, porque nenhum é liberal nem o outro é socialista. Neste momento está tudo polarizado à volta de uma questão que o sistema político espanhol não vai conseguir resolver e que vai deixar agravar-se como se está a verificar. Vai ser muito interessante ver os resultados das eleições na Catalunha, porque a Catalunha vai a votos, vai ser, nas últimas eleições os partidos independentistas subiram eleitoralmente, agora vamos ver o que é que vai acontecer. Agora, a questão nacional em Espanha é um problema gravíssimo para a Europa, que está também a lavar as mãos.
A questão nacional ou a questão catalã?
Não, a questão nacional, porque o problema em Espanha não é apenas o problema da Catalunha. É o problema de ser um país construído a partir de um centralismo muito agressivo e de um espanholismo nacionalista muito radical, muito à direita, muito franquista, se quiser para utilizar a última designação.
Jorge Coelho, as eleições de domingo, em vez de...
E o PS é uma vergonha em Espanha.
Em vez de resolverem o problema...
Não é nem socialista, nem operário, é cada vez mais espanhol.
Em vez de resolverem o problema, as eleições podem agravá-los, Jorge Coelho?
Só uma nota ainda sobre a questão anterior, de dizer o seguinte... Como eu disse há pouco, eu considero relativamente ao Chega que é efetivamente um partido de direita radical, não considero que seja um partido de extrema-direita como um todo, acho que não tem uma filosofia como um todo de extrema-direita. Tem lá coisas naquilo que vão dizendo algumas pessoas que são de extrema-direita, mas objetivamente...
Se fosse eu a dizer isso, era notícia de primeira página. Sendo Jorge Coelho, não vai...
Ora, está a ver, é a minha sorte. É um partido de direita radical associado ao populismo. Isso não tenho dúvida nenhuma e é daí que lhe pode vir o seu sucesso. Mas a pior coisa que eu acho que aqueles... adversários mais radicais do Chega, a pior coisa que podem fazer para a democracia e a melhor para o Chega é tratarem-no como se fosse um partido nazi, um partido fascista, é tratarem-no como tal. Isso aí sim, dar-lhe-á aqui uma força de agregação de setores vários que estão espalhados na sociedade que o podem fazer mudar efetivamente de posicionamento e transformá-lo num partido com muito maior dimensão. No Parlamento, no primeiro dia, vi os partidos todos, e nomeadamente o Primeiro-Ministro, terem o posicionamento que eu acho que deve ser tido relativamente ao Chega, e não passar daí. Portanto, acho que estará certo.
Quanto à
Espanha? Na verdade, estamos ali perante uma ação de total bloqueamento do país, porque as perspectivas dos resultados eleitorais, segundo indicam as sondagens, vai ficar tudo na mesma, quer dizer...
Os cidadãos.
Mas cai os cidadãos, mas só o outro, que também não faz coligações.
Só o PP.
Relativamente a uma maioria de poder e, portanto, continua a haver a situação que se vive hoje de não haver uma solução de estabilidade de governo. Bem, já apareceu um partido a propor que o partido mais votado devia ter direito a formar governo.
Por acaso foi o próprio PSOE e o líder do PSOE a fazer essa proposta.
Não, foi o líder.
Fê-lo no debate de segunda-feira.
Mas não foi o PSOE que propôs isso. Foi o PSOE, mas também foi um dos partidos da oposição que também tem
digamos, perspectivas de que são cidadãos de poder ter esse posicionamento no futuro. Bem, isso poderia ser uma forma de resolver isto, mas não resolvia nada. Quer dizer, porque o problema de fundo da Espanha é um problema político, que não tem uma solução fácil, porque senão já tinha sido tomada, na verdade. Porque, na verdade, o país foi um país, durante muitíssimos anos, com Franco, com uma grande centralização de poder. O que veio a seguir na transição, hoje, é um país muito dividido pelas regiões que tem e pelos poderes que tem cada uma. E os espanhóis sabem, e quem tem hoje responsabilidade de governo, ou o rei, sabe que no dia em que houver independência de uma das regiões, aquilo vai tudo a seguir, quer dizer, não há dúvida nenhuma sobre isto. Porquê? Porque ninguém tem também a coragem de encontrar aqui uma terceira via relativamente à situação que se vive hoje. E, portanto, ninguém está a querer ceder, porque quem ceder corre o risco também de perder os eleitores todos, quer dizer, os que são verdadeiramente espanhóis, no sentido do que está a dizer, do ponto de vista da nação espanhola, se veem que aqueles partidos em que confiam começam a ceder relativamente à Catalunha, dizem, vem aí, vai acontecer o mesmo onde cada um vive, e aí vão os eleitores. Mas isto é muito complicado de resolver e acho que a Espanha vai continuar a viver a situação que vive hoje.
António Lopes Xavier.
Esta campanha eleitoral foi muito curta e, portanto, eu vi pouco da campanha eleitoral, mas vi o debate entre os líderes. E vi as sondagens. E aquilo que foi patente, há duas coisas no debate entre os líderes, dois grandes temas. Um primeiro é que o PSOE quer, o Sánchez quer, que vigore em Espanha não a geringonça, mas a velha tradição portuguesa, que é governa o partido que ganha. Portanto, é chamada anti-geringonça. Já não é modelo a geringonça, porque chegou a ser. O modelo é anti-geringonça. Ele quer um pacto, a partido que ganha, governa com um mínimo de estabilidade, ninguém parece estar disponível para lhe dar essa possibilidade e, de resto, os votos que o PSOE tem nas sondagens, embora sendo o primeiro partido, são muito, a percentagem é muito diferente daquela que tem o PS hoje em dia.
Ronda os 27%.
Exatamente. O segundo tema é o tema da Catalunha. Porque houve no debate uma espécie de competição.
O professor Cavaco já governou com 27% aqui em Portugal.
Mas pouco tempo.
Pouco tempo.
O suficiente para depois ter uma maioria
absoluta. É verdade.
Porque o deitaram abaixo.
A Catalunha foi porque houve uma espécie de competição entre os líderes, não digo entre todos, mas entre os líderes mais significativos e os partidos mais votados, sobre quem é mais duro e drástico em inventar sanções e coação sobre a Catalunha. Ora, eu não tenho uma posição sobre a independência da Catalunha muito diferente da do Pacheco Pereira. Mas deixemos essa diferença para outra altura, porque o que eu estou convencido é que o endurecimento, a competição pelo endurecimento em matéria de sanções, sobre criminalização dos referendos organizados à margem da lei, etc., etc., não são soluções, são anti-soluções, que só vão agravar o problema. Mas os partidos, o bloqueio, não, para mim, não é o bloqueio na formação do governo. É o bloqueio porque não se consegue ultrapassar, porque os partidos competem pelos votos, cada um pretendendo mostrar-se mais nacional. E isso é o contrário do que a Catalunha precisa. A Catalunha precisa de um diálogo e precisa que se volte a modelos que o próprio PP aceitou e o PSOE também aceitou e que foram inviabilizados pelo Tribunal Constitucional, infelizmente, que são modelos negociados e são com autonomias negociadas, como fez, por exemplo, bem o País Vasco, que parece que está bastante satisfeito com o seu estatuto autonómico.
Sim, muitos dizem que, na verdade, é um país independente.
Mas não é.
Ou seja,
mas
tem, não é. Tem, vendeu. As despesas, não tem as despesas do exército, não tem as despesas da diplomacia, mas cobra as receitas e distribui
para a Islândia.
Vendeu a paz e vendeu trocou a paz e o fim da luta armada e o fim do exacerbamento nacionalista independentista por um estatuto económico mais favorável. E a Catalunha também é isso, no fundo isto tudo começou por aí. Portanto, essa parte podia ter sido resolvida. Um estatuto semelhante ao do País Vasco podia-se ter servido à Catalunha. Agora, este tipo de competição para agredir, para reprimir, para não negociar e tornar as coisas cada vez pior, vai aumentar o número de independentistas, que não era, apesar de tudo, muito significativo. Porque, olhando, se tirarmos de fora quem não votou, o número dos que querem a independência não produz aquele conforto em que nós começamos a ter respeito pela liberdade, do meu ponto de vista, da autonomia e do separatismo.
Este é o momento em que chega ao fim o nosso programa. O debate com Jorge Coelho, Lobo Xavier e Pacheco Pereira continua de hoje 8 dias aqui na TV 24 e na TSF. Até para a semana.